Bom dia, uma ótima segunda-feira a todos que nos acompanham aqui no plenário, na sala Ramon Barbati Filho e também na transmissão virtual. Damos por aberta a audiência pública da Lei Orçamentária para o Exercício de 2022, projeto de lei número 133 de 2021, protocolado sob o número 1061 de 2021. Hoje, 22 de novembro de 2021, 10 horas e 20 minutos. A audiência pública da Lei Orçamentária está registrada no artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei número 101 de 2000. A referida audiência pública visa a transparência da gestão fiscal, o incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração do orçamento. A LOA estabelece as ações prioritárias da administração municipal para o ano de 2022. Registramos que essa audiência está sendo realizada também de forma virtual, em decorrência do enfrentamento que ainda temos da pandemia da Covid-19, impostas, obviamente, pelas restrições sanitárias previstas nesse combate. Mas, por causa disso também, estamos recebendo sugestões para análise através dos nossos canais de comunicação, o site, o e-mail, página no Facebook, protocolo, link e democracia, e também através de cada um dos vereadores, que são um canal prioritário de comunicação com a nossa comunidade. Você pode procurar qualquer um dos nossos 11 vereadores e trazer suas demandas ao longo do ano, que certamente serão muito bem encaminhadas. Hoje, então, será passada uma lista de presença, uma lista de inscrição para manifestação e sugestões que serão levadas à comissão para serem analisadas as suas viabilidades. Projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da lei complementar número 101 do ano 2000. Antes de prosseguir com a apresentação, gostaria de registrar já aqui a presença conosco de demais vereadores componentes da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu, Celso Duarte, presido a comissão. Comigo aqui ao lado, o Bispo Padovan, também integrante desta comissão. Também nos acompanha no plenário no momento, só não está aqui na mesa por enquanto, o vereador Marcelo Lemos. Nos acompanha, embora não faça parte da comissão, mas fazendo aqui um costado, uma audiência qualificada e uma participação certamente também muito qualificado, o nosso vereador Egídio Carvalho. Já estão conosco, aqui no plenário, o secretário municipal de Planejamento, Carlos Prudêncio, e o servidor José Márcio. Obrigado pela presença de vocês. Seguindo, então, com a apresentação, o prazo para que sejam protocoladas emendas vence hoje, 22 de novembro, e as sugestões devem ser encaminhadas para que os vereadores ou o relator analisem e formatem as mesmas. Na qualidade de relator do projeto, informo que já protocolamos emenda para compatibilização do orçamento com as emendas já aprovadas no PPA 2022-2025 e na LDO 2022, através do protocolo 1165 de 2021, emendas aditivas número 65 de 2021. Esta comissão recebeu, através do protocolo número 978 de 2021, do Departamento de Contabilidade e Finanças dessa Casa Legislativa, o acolhimento às ações apresentadas na LOA 2022 para esta Casa Legislativa. Feitos esses esclarecimentos, temos a expor que a despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ 357.203.316,18, distribuídos nas seguintes funções: Legislativa, R$ 13.526.000, Administração, R$ 79.000, Segurança Pública, R$ 2.544.000, Assistência Social, R$ 3.153.000, Previdência Social, R$ 26.831.000, Saúde, R$ 54.795.000, Educação, R$ 108.932.000, Cultura, R$ 770.000, Direitos da Cidadania, R$ 72 mil. Urbanismo, R$ 38.489 mil. Habitação, R$ 722 mil. Gestão ambiental, R$ 1.100 mil. Agricultura, R$ 216 mil. Comércio e serviços, R$ 2.101 mil. Desporto e lazer, R$ 2.301 mil. Encargos especiais, R$ 21.529 mil. E reserva de contingência, R$ 1.074.301,62 reais, aí totalizando os 357 milhões. Destacamos este ano que a interativa do orçamento realizada pelo Executivo para a construção do mesmo, com definição das prioridades elencadas pela comunidade, referente às ações e programas para o ano de 2022, incluindo ações como Parque Termal, Largo da Beira Rio, revitalização terminal de passageiros de ônibus de Uruguaiana, construção de quadras de futebol society nos bairros, formação cultural, cursos profissionalizantes, construção de casas populares. Conforme o projeto de lei, destacamos também o atendimento do Programa Alimentação Escolar, serviços do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, UPA, Clínica Renal, Banco de Sangue, Fundos Municipais de Assistência Social, Habitação e Saneamento da Criança e do Adolescente, do Meio Ambiente, Previdência Social, Fundestradas, Desporto, Fundê, Fundeb e Funrebom, Fomento ao Esporte Amador e Agricultura Local, Programa de Pavimentação e Conservação de Vias, Iluminação Pública, Coleta e Transbordo de Resíduos Sólidos, Manutenção dos Programas de Saúde e Ação Social, Estratégia da Saúde da Família, CAPS, CAPS-AD, Consultório de Rua e Policlínica, Prestação de Cirurgias Eletivas. Então, fazendo esta breve apresentação, registro também a presença agora já conosco da vereadora Manuela, que integra também essa Comissão de Orçamento e Finanças. Passamos a palavra aos representantes do Executivo, registrando também a presença dos nossos assessores aqui no plenário, especialmente o assessor legislativo Rafael Dulor, que já se faz presente conosco, acompanhando essa audiência pública. Secretário Carlos Prudêncio, José Márcio, a palavra é de vocês no momento, e mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Bom dia, vereador Celso Duarte, presidente desta comissão, aos demais integrantes da comissão, o vereador Bispo Padovan, a vereadora Manuela, presente também nesta mesa o vereador Egídio Carvalho, ao nosso assessor legislativo que se encontra aqui, o Dulor, aos assessores dos senhores vereadores e aos funcionários desta casa. Também gostaríamos de saudar o pessoal que acompanha as lives na breve explanação que faremos sobre o orçamento anual 2022. Trouxemos para esta casa um resumo das ações que serão implementadas o ano que vem de forma bastante objetiva e bem prática, visto que essa nossa contribuição é para que as pessoas tenham um melhor entendimento de como acontece um orçamento anual e de que forma ele foi distribuído, né? E que hora está em discussão nessa casa para sua breve aprovação. Então, gostaria mais uma vez de agradecer esse convite e deixo à disposição o nosso assessor José Márcio, responsável pela elaboração de todo esse projeto de lei, junto com outros setores do Executivo Municipal, para que essa casa venha apreciar e fazer as emendas, bem como o público, como bem disse o vereador Celso Duarte, que já participou, né, mas tem ainda a chance de participar e propor alguns assuntos que sejam implementados para o ano que vem. Então, deixo à disposição do José Márcio, que fará essa breve explanação, colocando de forma sucinta e bastante objetiva a visão do que vai ocorrer no orçamento anual, do que está proposto para ocorrer no orçamento anual 2022. Obrigado.
Muito bom dia a todos, senhores vereadores, ao pessoal que acompanha em casa pela live. Então, iniciamos um breve resumo aqui nessa audiência pública sobre o nosso orçamento anual para 2022, que foi protocolado através do projeto de lei 133 do 2021 legislativo. que a gente trouxe nesse slide com relação à previsão de receitas para 2022 até 2025. A previsão para 2022 é R$ 357.203.316,18. Os parâmetros utilizados para as projeções para 2023, 2024 e 2025 acompanham as previsões de IPCA e PIB para crescimento do orçamento, as fontes do Ministério da Economia. Trouxemos também alguns dados comparativos com relação ao PIB municipal, previsão para 2022 do Produto Interno Bruto do município de R$ 2.831.000. Verificamos que o orçamento municipal alcança 12% do PIB municipal. A partir dessa receita, então, a gente tem uma distribuição dela aqui por natureza da receita. A receita tributária vai alcançar a previsão de R$ 72.609.000, que é a receita própria do município, impostos próprios. A receita de contribuições, vamos ter que rever com a extinção da Ouroprev. Aqui de contribuições entra R$ 18.000.000 da Ouroprev, com relação a contribuições, né? E R$ 5.000.000 aí é com relação à contribuição para a iluminação pública. Receita patrimonial, nós temos uma previsão de R$ 11.000.000. Receita de serviço, R$ 974.000. E nas transferências correntes, R$ 269.370.000. Aí entram as transferências correntes da União e do Estado, inclusive a participação do município nas receitas da União e do Estado. Outras receitas correntes, R$ 8.517.000. Dedução da receita, que inclui dedução para a formação do Fundeb e dedução por renúncia de receita, desconto concedido e incapacidade contributiva, entram aí na dedução da receita. Nos dá uma receita líquida de R$ 357.000.000. Aqui, para a gente entender melhor, com relação às receitas tributárias, o total entre impostos e taxas, a previsão é de R$ 72.609.000. Distribuindo, então, elencando impostos, com relação a impostos, R$ 59.971.000, dentre os quais o ISS, a previsão é R$ 22.000.000, o IPTU, R$ 16.000.000, ITBI, R$ 8.400.000, imposto de renda retido na fonte, R$ 13.115.000. Destes, o imposto de renda retido na fonte, ele vem a ser uma receita contábil, né? Não é arrecadado pelo município, mas só se deixa de pagar com relação à retenção de servidores e retenção de serviços. Mas tem que ser contabilizado. Taxas, R$ 12.000.000. Estão incluídas aí nas taxas cerca de quase R$ 8.000.000 com relação à taxa de lixo também. Com relação à participação das receitas da União, atinge R$ 54.316.000. Destas, FPM, o maior vulto, R$ 48.364.000. Aí estão incluídos as cotas extras de 1% de julho e dezembro também. FPM líquido aí, já deduzido o Fundeb, a retenção para o Fundeb. Com relação ao ITR, previsão de R$ 5.952.000. E as participação nas receitas do Estado atinge R$ 71.833.000. Destes, a ICMS tem um valor mais significativo, R$ 58.823.000. O IPVA atinge R$ 12.178.000. Aí temos a IACID, R$ 100.000. E o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, R$ 731.931.931. Com relação ao Fundeb, a previsão de R$ 77.389.000. Essas são as transferências correntes com relação à participação das receitas nas receitas da União, do Estado e o Fundeb. Além disso, nas transferências correntes, ali para a gente chegar aos R$ 269.000.000, nós temos ainda as transferências lá para a educação, as transferências lá para a saúde, lá da União e do Estado, que vão complementar esse valor. A gente trouxe aqui só um esboço com relação à participação das Receitas da União e do Estado e também o Fundeb, que são as mais significativas. Nós temos, além disso, as transferências para esses setores. Com relação às receitas para fonte de recursos, para a gente entender um pouquinho melhor, com os investimentos, de maior vulto nós temos recursos livres aqui do município, que alcançam 164 milhões, cerca de 45,94% em vermelho ali, no gráfico. Depois o MDE, que representa 6,54% do total de recursos, né? 23.367 milhões. Fundeb, 77 milhões, representa 21,67% em amarelo ali. Uma das maiores receitas, então, recurso livre e depois o Fundeb. Temos com outros vínculos ali, representam 60 milhões, 17% do orçamento. E com relação ao SPS, 31 milhões, 474. Nesse gráfico, a gente traz com relação ao montante total, o que não quer dizer que estão previstos lá no SPS os 15% com relação a impostos e transferências constitucionais, e estão previstos lá no MDE os 25% com relação a impostos e transferências constitucionais. Só que considerarmos o total da receita, isto representa... Isso é a representação por fonte. A gente traz aqui algumas despesas por funções. Legislativa, 13 milhões. Com relação à administração, 79 milhões. Segurança pública, 2 milhões e meio. Saúde, 54 milhões. E educação, 108 milhões. Urbanismo, 38 milhões. Encargos especiais, 21 milhões 529. Esses encargos especiais correspondem à alocação de recursos para adimplir com precatórios e RPVs. E reserva contingência, 1 milhão e 74 mil. Total, então, 357 milhões. Traz aqui uma planilha com relação a despesas correntes, com relação à natureza da despesa, a distribuição. Então, a previsão para pessoal e encargos sociais... atinge 180.677.000, entre elas do Executivo 167 milhões e do Legislativo 9.888.000. Outras despesas correntes, o total 132 milhões entre Executivo e Legislativo, 124 milhões para o Executivo e 3 milhões para o Legislativo. Despesas de capital, previsão de 23 milhões. Entre elas, investimentos, a previsão de 17.897.000. Temos ainda uma previsão de amortização da dívida pública em 6.100.000. O total da despesa, então, 357 milhões. Aqui a gente traz um gráfico para visualizar melhor aquela planilha anterior, em que nesse gráfico está representado em vermelho 50,58%, a questão de despesas de pessoal em cargos sociais. Aqui estão representados o pessoal do Executivo e Legislativo em consolidado. Tem despesas com pessoal na área de saúde, na área de educação, e a parte administrativa da Prefeitura e segurança pública em todas as áreas. Com relação a despesas correntes, representam 36,95% do orçamento. Investimentos, 5% do orçamento, amortização da dívida pública, 1,71%, e 5,75% corresponde a 5,75% a reserva. Passamos aqui a um esboço com relação lá no PPA participativo, foi disponibilizado à população eleger algumas prioridades. Essas prioridades escolhidas pela população em cada área foram trazidas aqui para o orçamento participativo, tá? E foram previstos valores para execução dessas escolhas pela população. Aí trouxemos em destaque aqui do orçamento participativo a construção do CAPS AD infantil, que está previsto em obras, 500 mil reais foram alocados. Também pra, na área de educação, a previsão da construção do ginásio da escola Rui Barbosa, previsão de obras também, 500 mil reais, a fonte de recursos, manutenção e desenvolvimento do ensino. Também do orçamento participativo, a previsão do Largo da Beira Rio, previsão de serviços, pessoa jurídica, previsão inicial aí para os estudos e trabalho de 500 mil reais. Projeto Olho da Comunidade, na Secretaria de Segurança e Trânsito, a previsão de aquisição de equipamentos, 300 mil reais. Parque Termal, serviço pessoa jurídica, também tem uma previsão lá de recursos livres, 300 mil reais. Esses 300 mil reais serviriam para perfuração de poços, contratação, para identificar o local das águas termais, né? Construção da Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Como esse serviço já foi iniciado, está bem avançado, a Secretaria lá, a Desenvolvimento Social, alocou em material de consumo, serviço pessoa jurídica e equipamentos para suprir as necessidades dessa Casa de Acolhimento. A Secretaria de Esporte e Lazer, a previsão de construção de quadras de futebol society nos bairros, foi eleita pela população lá e foi alocado em recursos livres 300 mil reais para essa ação. Na ação lá, eleita lá no orçamento participativo para revitalização do transportes do terminal de transporte de passageiros, de ônibus, previstas obras de revitalização na ordem de recursos livres em 300 mil reais. Na estruturação do novo canil, também já foi adiantada essa questão da obra do novo canil, então a previsão de material de consumo para melhorar essas instalações lá em 300 mil reais. Principalmente para aquisição de ração também lá para o canil. O orçamento participativo também prevê lá na cultura, Secretaria Municipal de Cultura, foi eleito lá na votação formação cultural. Leitura, teatro, dança e filmes. Então, a previsão lá de material de consumo e serviço pessoa jurídica, 150 mil reais para cada uma dessas áreas de investimento. E no segmento lá de turismo, a previsão de cursos profissionalizantes para atuar na área do segmento turístico. A previsão de contratação de serviços, então, na ordem de 300 mil reais de recursos livres. E na área de habitação e regularização fundiária, a construção de casas populares. Tem uma previsão inicial, então, de 300 mil reais para atender essa demanda. Essa foi a explanação, então, do resumo. Então, a gente está à disposição para algum esclarecimento, alguma dúvida com relação ao projeto de lei orçamentária anual. Obrigado a todos.
Muito obrigado, José Márcio, Prudêncio. Acho que não temos ainda nenhum inscrito aqui no plenário. Algum vereador deseja se manifestar, fazer algum questionamento? Palavra com o vereador Egídio Carvalho.
Vereador Celso, embora não faça parte da comissão, mas na condição de vereador e cidadão, resolvi assistir essa audiência pública que apresenta o orçamento da gestão municipal para o ano de 2022. Talvez eu esteja até equivocado, mas me chamou a atenção o investimento que está sendo disponibilizado para a área da agricultura. 206 mil seria isso? Seria isso? Gostaria que o secretário Prudêncio me confirmasse. Seria 206 mil? Só gostaria da confirmação deste número que acompanhei quando era feita a apresentação. Hein? 206 mil, secretário Prudêncio.
216 mil reais.
Bom, eu quero tudo no campo da indagação. Perguntar, somos uma cidade com características rurais, somos uma cidade rural, uma atividade que baseia-se ainda, em parte, na monocultura, no arroz e no gado, mas com alguns indícios, com algumas iniciativas da diversificação, como a questão citricultura, enfim, já houveram alguns investimentos na questão de piscicultura, enfim, e tal. Mas nós temos a faca e o queijo na mão para sermos uma região produtiva, em todos os sentidos. Todas as culturas aqui, elas podem ser receber investimentos porque temos solo, água, temos clima favorável, e a vida inteira dependemos. Antes era o gado e a ovinocultura, né? E a lavoura de arroz veio em bom momento, fez com que Uruguaiana tivesse projeção nacional como a capital brasileira do arroz. Hoje existem concorrências como Cachoeira do Sul e outros municípios que também investem. Então vejo, no meu entendimento, muito tímido esse investimento de 206 mil. E também vejo pouco investimento e pouca estrutura na Secretaria, da Agricultura, que no meu entendimento deveria estar trabalhando, né? Não na questão de investimento, a bovinocultura, que anda bem, que tem autonomia, não também a agricultura de uma forma ampla, as estufas, os hortigranjeiros, a citricultura já tem um bom princípio, já tem um bom caminho, já rende alguns frutos, já rende algum lucro para a economia local. Mas entendo que, pelo fato de termos essa característica, e como diríamos, com a faca e queijo na mão, vejo muito tímido e muito modesto o investimento para uma secretaria que, no meu entendimento, devia estar entre as principais para receber valores e buscar essa tão diversidade de culturas que a vida inteira nós diversificamos. E aí, se começarmos a olhar, temos aqui a possibilidade de termos suinocultura, avicultura, né? Enfim, eu sempre digo, tudo aquilo que termina em tura, nós teríamos essa condição. Então, vejo hoje a secretaria com um trator que faz lavraturas para os pequenos produtores, aqueles que cultivam hoje melão, abóbora, melancia, as pequenas propriedades. Então, eu estou colocando, veja bem, secretário Prudêncio, tudo como indagação. Possivelmente, eu esteja equivocado nas minhas colocações. Talvez eu ignore alguns detalhes do que significa investimento em agricultura. É a pergunta que eu faço.
Bem, vereador, eu vou tentar responder diante do possível, visto que o titular da pasta é o responsável pela aplicação desses recursos. Mas entendemos nós que já existe uma estruturação efetiva acontecendo, e agora também sei de antemão estaria chegando, se possível ainda esse ano, uma nova patrulha agrícola para apoio. E esta patrulha agrícola, essas emendas que vêm constitucional para formar apoio aos pequenos agricultores, elas não aparecem no orçamento. Então está chegando novos equipamentos aí para a formação dessa patrulha agrícola aí, que dará um serviço mais constante e um assessoramento aos pequenos agricultores, geralmente, né? A questão também de novos investimentos em novas culturas, acredito eu que a secretaria, o titular da pasta, sempre está prospectando informação e formação a estes agricultores, muito deles, a grande maioria, através de convênios que não possuem custos, inclusive, então SEBRAE, SENAI, estas coisas todas. Mas também devemos lembrar que diante desta pasta existe o FUNDE, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, que para qualquer outro projeto que entender a estrutura administrativa da agricultura levar a aprovação deste conselho para que seja implementado, e é um fundo que possui bastante recursos, né, poderá ser assim feito se o conselho assim entender. Né. Vereador, a gente entende até o anseio, né, da questão de poucos recursos, mas é como eu tenho dito aqui constantemente, a nossa estrutura aumentou em 4 ou 5 pastas a mais, mas o cobertor seguiu o mesmo. Né? O cobertor segue o mesmo. Então, vamos ver ali, ó, se pegarmos a área de cultura, nós temos 770 mil, né, previstos para o ano legislativo de 2022. Né? Se nós fôssemos pegar como exemplo a reforma que vai ser feita no teatro, que já iniciou no teatro, né, com recursos livres, se não houvesse um aporte de um orçamento superavitário, nós teríamos, numa única obra, queimado todo o orçamento da Secretaria de Cultura nesta obra. Então, realmente, eles são poucos, em muitas áreas, não só na agricultura, como na cultura. A vereadora Manuela sabe muito bem disso, nós já discutimos outras vezes essas questões, mas é a distribuição do cobertor. Antes o cobertor tapava 10, 11, hoje o cobertor tapa 14, 15, ele é o mesmo. Então, as dificuldades e a alocação desses recursos, salvo alguma, e a gente sempre trabalhou com orçamento e vem trabalhando esses anos com um orçamento bastante justo e nunca prevendo mais do que o possível. O que tem nos permitido ao longo do ano termos superávit financeiro para que este superávit seja distribuído principalmente nas pastas que têm menos recursos previstos.
Registramos conosco aqui no plenário a presença também do presidente desta casa, Carlos Delgado, que muito nos honra acompanhando essa audiência pública. Eu vou fazer um questionamento agora, secretário e José Márcio. Recentemente aprovamos aqui na Câmara de Vereadores o estabelecimento da extinção da Uruprev. Até que ponto isso altera essa previsão orçamentária para 2022? Isso já foi feito uma análise disso? Como que o trabalho de vocês acaba sendo impactado por essa alteração também?
6%. Não entra todas as receitas. Não é a receita corrente líquida. Impostos e transferências constitucionais. Respondendo, então, com relação à extinção da Uruprev, foi posterior ao protocolo na Casa Legislativa do projeto de lei orçamentária anual. Então, ainda não tínhamos como prever isso nesse projeto. Vai ter que ser feita uma emenda para readequar esse projeto. Aqui nós teremos uma redução de valores da receita, porque como a Uruprev era uma autarquia municipal, tinha a previsão de receita, né? Vamos reduzir o nosso orçamento total, que hoje é 357 milhões, que inclui a Uruprev, na ordem de 26 milhões. Só vai ser incluída, tem que ser criado nessa emenda, a gente está fazendo esse estudo, tem que ser incluída as despesas que vão permanecer no fundo com relação a pensões, por exemplo. Vai ter que ser criado esse fundo, pensões, aposentadoria, essas previsões do fundo. Estão fazendo esse estudo, vai ser criado esse fundo, provavelmente dentro da Secretaria de Administração, lá, para cobrir com essas despesas. Aí vão ter que fazer esses ajustes através de uma emenda ainda. Mas o senhor está correto, vereador, com relação a essa posição aí.
Algum outro questionamento por parte dos vereadores? Vereador Bispo Padovan.
Bom dia, secretário. Bom dia ao público que nos assiste também pelas redes sociais, nobres colegas vereadores, presidente dessa comissão. É só uma dúvida. A questão do IPVA, os 12 milhões, essa previsão, ela é uma previsão, esse valor dos 12 milhões já é o valor que do município, o repasse já para o município, é isso?
Isso, vereador Padovan. Cabe ao município cerca de 50% da arrecadação de IPVA dos veículos que estão cadastrados aqui no município, né? Emplacados aqui. Então, essa previsão é uma projeção do que foi arrecadado no último ano fechado, que é o ano 2020. Isto a gente acompanhando com relação essa projeção foi feita a partir do IPCA e PIB, crescimento. Mas a gente vê que, a gente acompanhando o noticiário, que vai ter um aumento maior com relação ao IPVA, né? Então, provavelmente seja FIP, superado com relação à tabela FIP. Provavelmente seja. O IPVA é cerca de 3% do valor do veículo, né? Então, provavelmente seja superada essa previsão de 12 milhões. Essa aí é uma previsão em cima do que vem se arrecadando ao longo de 2020.
Sim, mas os 12 milhões é arrecadado, digamos, em 2020, né? Sim. Houve essa previsibilidade de 12 milhões, 50% fica ao município.
Não, os 12 já é do município.
Já é do município, é essa a pergunta
Isso, já é o 50%.
Ok. Tá.
Bem como a questão do ICMS também, né, vereador?
Também.
Então, são projeções. E aqui eu sempre relato, porque sempre gosto de tocar nesse assunto, que alguns investimentos eles não geram tributos diretos, nem taxas diretas, mas o incremento do ICMS significa muito para o município no repasse depois do Estado. E quando nós temos lá expostos as transferências correntes, a participação das receitas no Estado prevista para o ano que vem é de 71 milhões, desses 71 milhões está previsto 58 milhões de repasse ICMS. Então, isto significa 80%, cerca de 80% do que o Estado irá repassar ao município. Então, a questão do ICMS, embora muitas indústrias ou tipos de indústrias, tipo termoelétrica, tipo energia solar e tal, não nos deixem benefício direto, mas nos deixem no repasse do ICMS algo bastante significante. 80% significa do repasse do Estado em ICMS. Isto é um índice bastante, bastante importante, que a gente tem que considerar, sim, incentivar que essas coisas aconteçam no município, mesmo que não gerem muito emprego, que não gerem muita taxa ou impostos diretos, mas que nos geram ICMS, com certeza.
Ok. Obrigado, senhor presidente.
Uma outra curiosidade. A gente vê que a folha ela representa ali 50%, né, da despesa, praticamente. Existe alguma previsão de revisão salarial para 2022, para o funcionalismo? É algo que é discutido ou é algo que fica para os outros anos?
Bom, vereador, ainda não tivemos essa conversa com o nosso chefe do executivo, o nosso prefeito Rony Melo, e bem como o nosso vice Fernando Tarragó. É, mas nós temos, por força de lei, até o final desse mandato, por força houve um acerto a nível federal, principalmente o repasse de verbas Covid, que até o final desse ano, de forma nenhuma, poderíamos aumentar folha em 0,0001% que fosse. Então, a partir daí, a gente tem acompanhado o que vem acontecendo a nível da economia do Brasil, né? Tem visto aí a questão inflacionária bastante preocupante, a suba principalmente dos combustíveis, que atinge tudo, atinge alimentação, atinge deslocamento, falando em suba de combustível, automaticamente tudo sobe, porque tudo é transportado. E com certeza esta questão de algum estudo para diminuir esse impacto a nível de reposição, ou até mesmo acréscimo, deverá ser discutido, sim, dentro das possibilidades que permite ao Executivo e com bastante responsabilidade. Visto que nós temos mantido, temos conquistado há cerca já de 2 anos, né, Márcio, sempre mantermos a questão do nosso índice prudencial dentro dos limites colocados pela União e pelo Estado, principalmente em relação ao que nos diz respeito a termos sempre as negativas de CALC e CADIM, o que nos permite, né, repasses de recursos da União e do Estado, bem como a possibilidade de fazermos algum empréstimo, algum financiamento para obras públicas, né? Então, a gente vai sim conversar a respeito desse assunto e ver a possibilidade de isto acontecer efetivamente.
Contribuindo aqui, secretário Prudêncio, vereador Celso, o município é essencialmente um prestador de serviço, né? Então, lá na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, principalmente, demanda muito de pessoal. Então, normalmente, os municípios, em geral, tendem a ter esse... andar sempre nesse ajuste com relação ao índice prudencial ali para investimentos, para despesa de comprometimento e despesa pessoal. Por exemplo, lá na saúde, em que nós temos 108 milhões de recursos disponíveis, cerca de 90 milhões são para folha de pagamento no ano. Né? Então, tem uma demanda grande, bastante, muitos profissionais na área de educação, assim como lá na área de saúde, onde nós temos 54 milhões de recursos previstos para o ano, cerca de 25 milhões são exigidos para pagamento de pessoal, pagamento dos profissionais lá na área de saúde. Então, pela essência do município de ser um prestador de serviço, principalmente nessas áreas, há essa grande despesa de pessoal.
Só fazendo uma pequena retificação, no começo o Zé Márcio se referiu à educação, que são 108 milhões, e à saúde, com 54 milhões. Né? Educação, 108. Imagino, né, secretário Prudêncio, que também tenha sido uma dificuldade o fato de, como o senhor mencionou há pouco, passamos por uma reforma administrativa no município com a criação de novas secretarias e o cobertor seguia o mesmo. Então, dentro da equipe que se tinha, então, além de se pensar numa revisão, talvez num ajuste aí da remuneração dos servidores, tem que se pensar no reforço das equipes, né, para compor essas frentes de trabalho também mais adiante. Mas eu gostaria de fazer um questionamento, uma curiosidade também bastante intrigante, relativa ali ao Largo da Beira Rio, né, que é apresentado como um dos projetos que tem um valor ali previsto, mas é um projeto que ele já tem valores previstos de repasse federal, né, para a execução dele. Ele está emperrando em algumas questões burocráticas, de licenças. Atualiza, por favor, para nós e para a comunidade, como que está esse projeto.
Ok, vereador. Só voltando um pouquinho à questão anterior, é bom nós citarmos que, por força de lei, a questão do plano de carreira do magistério, na virada do ano, eles sofrem a reposição, esta classe de servidores do município sofrem a reposição automaticamente. Os demais servidores, é que não tendo este amparo, né, ficarão então na expectativa da possibilidade do executivo permitir aí uma reposição. A questão da Beira Rio, vereador, existe uma intenção de repasse dele, né, foi tratado, mas nada efetivado ainda do repasse em relação a esta obra do Largo da Beira Rio. Né. O prefeito, nas suas últimas idas a Brasília, tratou, inclusive com o gabinete da Casa Civil do presidente lá, onde foi sinalizado, sim, que teremos um repasse de cerca de 3 milhões e meio para a efetivação desta obra. Mas, por enquanto, ainda nada de concreto. O que temos no momento é um projeto pronto, que beira a 3 milhões e 500 mil reais, atualizando hoje, e que ele está em fase ainda de licenciamento junto ao órgão detentor da Orla do Rio Uruguai. Né? Quem detém esta área é o patrimônio da União, e o que nós vemos já há mais de ano pleiteando a concessão de uso dessa área. Há cerca de 40, 50 dias, por solicitação do prefeito, eu estive na Superintendência do Patrimônio da União em Porto Alegre, onde esse processo teve a sua continuidade, estava praticamente parado em função da pandemia, e nos foi sinalizado que, em cumprimento de 3 exigências que foram feitas, teríamos ainda como possibilidade, nesse ano, de ter esta área concedida para que possamos fazer essa intervenção junto às margens do Rio Uruguai. Então, ainda a expectativa é, esta semana, nós alcançarmos ao patrimônio, até o final de semana, um georreferenciamento da área, que nós tivemos que contratar o serviço, uma avaliação da área, porque parte desta área prevista está contemplada uma área comercial com pequenos restaurantes, lanchonetes e bares, onde este setor deverá ser onerado pelo seu uso, né? E bem como a questão da atualização da licença ambiental. Então, foi sinalizado, no cumprimento desses 3 itens, aí a provável liberação para uso e concessão dessa área, onde o município firmará este convênio com a União, né, para que seja efetivado. Então, temos a grande esperança, sim, de no ano que vem, já na virada do ano, começarmos as tratativas para a licitação da execução desse projeto.
Também gostaria de aproveitar a oportunidade, secretário, para a gente destacar aqui os projetos que estão aqui na LOA e que foram elencados via participação popular, né? Tem algumas indicações que foram feitas pela própria comunidade e sempre é bom a gente dar esse retorno para a comunidade que vai e participa quando ela é chamada, do que agora está previsto aqui para que realmente saia do papel. Quais seriam eles aqui, secretário, ou Zé Márcio?
Alguns deles, inclusive, já estão em andamento. Eu vou citar um ou dois aqui, porque nós temos várias previsões aqui. A questão, por exemplo, que está prevista para perfuração de poços, para ver a possibilidade de termos água quente para fazermos uma área termal, ela, inclusive, já foi tratada com o prefeito Rony junto ao governador do estado, e se prevê que o equipamento que vem fazer essa perfuração aí, que estava com dificuldades de funcionamento, seja consertado esse mês, para que assim que possa vir, então, fazer essa perfuração. Isso já está em andamento. Se pegarmos a casa de acolhimento para as mulheres, né, eu posso adiantar para vocês que passou pela minha secretaria essa questão de elaboração de um projeto. Essa área já foi determinada, é lá, digamos assim, nos fundos das instalações do 6º Batalhão, na Praça da PEC, no Rui Barbosa. O projeto já está pronto, já foi encaminhado à Secretaria de Ação Social. Acredito eu que, se não for levado agora para uma concorrência pública em função do fechamento de orçamento ainda este mês, né, e as questões orçamentárias, e temos que fechar contabilmente o ano, logo na virada do ano teremos esta concorrência pública para que seja construído este espaço para acolhimento das mulheres vítimas de violências domésticas. Então, muito deles, na verdade, já era um anseio, a população nós reiterou essas necessidades, e a gente sempre observa, nós como Secretaria de Planejamento, a execução de quando, na aprovação dessas sugestões feitas pela comunidade, bem como das emendas feitas nessa casa, sejam levados a cabo durante o ano que se está prevendo para 2022. Então, nós sempre estamos alertando os titulares da pasta que aquilo que a população decidiu, bem como essa casa, em conjunto com nós executivos, seja realmente efetivado.
Obrigado, secretário. Registramos também a presença conosco da vereadora Márcia Fumagalli, também participando dessa audiência pública. O vereador Egídio?
Eu quero mais uma vez usar a palavra, senhor presidente, e dizer que não integro a comissão. Mas estou aqui fazendo uma pontinha, né? E quero me despedir, e talvez, secretário Prudêncio, sendo um tanto quanto chato, mas persistente, naquilo que entendo, até hoje não ter recebido respostas. Tá? Quando vejo 206 mil destinados à agricultura, eu fiz uma retrospectiva aqui. Uruguaiana, com sua característica de cidade rural, já teve a Frigoeste, já teve a cooperativa de lãs, já teve abatedor de pequenos animais, já teve a usina de beneficiamento de leite, já teve aí uma estrutura para produzir camarões em água salinizada, já teve uma vinícola. E o empresário Hernani Comis investiu em suinocultura, e tudo isso virou sucata. Afinal de contas, podemos dizer que somos uma cidade com característica rural, que depende, que tem investimento em agricultura?
Sim, vereador, eu vejo assim, é uma questão de ponto de vista. Eu, da minha forma particular de pensar, não o secretário Prudêncio, mas o cidadão Prudêncio.
Me refiro a uma realidade, né?
A questão de apoio a esta área tem que ser permanente, com certeza, mas a efetivação nem sempre por parte do município. Eu, na minha visão particular como cidadão Prudêncio, eu discordo do município ter uma vinícola. Isto é investimento para que iniciativa privada faça. E a nossa função quanto executivo era um incentivo e buscar investidores nesta área. Bom, hoje nós temos uma vinícola, né, que gera emprego, que é a vinícola Sossego aqui em Uruguaiana, que é de nosso conhecimento. As águas termais, como está previsto aí no orçamento, nós vamos prospectar e ver se tem condições. Mas eu vejo que o município não tem como manter um parque desse sob sua estrutura, funcionando sob seus cuidados. Acho que a partir dessa prospecção nós devemos chamar todos os setores que investem nesta área e fustigar a possibilidade de alguém se implantar e explorar isso aqui, que vai gerar impostos, vai gerar emprego, vai gerar a parte de lazer e vai reforçar a questão do nosso turismo e do nosso comércio. Então, muitas ações, eu vejo assim, que o subsídio, o apoio à agricultura tem que existir. Aos pequenos, que esses não têm como, mas grandes projetos, penso eu que a iniciativa privada, como vem sido feito, por exemplo, aí a questão do free shop, né? A busca desses cidadãos, a busca dessas empresas para que isso acontecesse, realmente aconteceu. O município, óbvio que na parte comercial é muito complicado, não iria investir, mas em partes, por exemplo, na Praça Termal, como tem no Uruguai e na Argentina, o governo mantém esses lugares. Mas a gente já tem por experiência dificuldade em termos de funcionário, de tecnologia, de aprimoramento dessas equipes para administrar um local desse, né? E nós sempre corremos o risco também de que um local que muitas vezes já se teve na história, que gera tributos e gera uma arrecadação e são recursos livres, caem no cofre para uso geral, né? Então, muitas vezes, a gente faz algumas coisas que arrecada, mas não é reempregado naquele local, acaba tapando o furo de outras coisas e assim por diante. Então, este risco eu vejo muito grande. É uma questão, é uma opinião particular minha e vejo desta maneira. Mas o apoio ao pequeno, aquele que não tem condições, através de patrulha agrícola, de formação, de informação, de novas tendências, de prospectar novos mercados, isto tem que ser de maneira constante, sim, feita pelo Poder Executivo.
Obrigado, secretário. Só contribuindo também, né, talvez o investimento previsto em orçamento específico à agricultura, no volume, ele represente pouco, no ponto de vista de valores, né, comparado com outras áreas, mas também porque já é um setor estabelecido no município que não precisa de grandes novos investimentos. Claro que todos gostaríamos de mais em tudo, né? Aí cabe ao gestor também fazer essa análise da divisão do bolo. Algum questionamento a mais por parte dos vereadores? O vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente Celso, pela oportunidade. Bom dia às colegas vereadoras, colegas vereadores, presidente Delgado que nos acompanha, plenário, assessores. Eu concordo com o vereador Egídio em relação ao a Secretaria de Agricultura. Inclusive, creio, e às vezes isso parece um tabu para nós, que Uruguaiana não pode expandir. Uruguaiana não tem excesso de secretarias. Uruguaiana tem um número pequeno de secretarias. Nós precisaremos ter mais secretarias. E a Secretaria de Agricultura é uma delas. Não podemos ter um dos pilares da economia municipal com uma rúbrica de R$200 mil direcionados. Vossa Excelência está completamente certo, vereador Egídio. Completamente certo. Ah, porque nós, principalmente eu que tenho uma origem humilde, quando eu escuto um valor de R$200 mil, a gente fala, é um monte de dinheiro. Não, não é. Por erário, não é. E em relação à participação do Estado como empreendedor, isso não tem nada de mais moderno e mais atual na economia territorial do que o Estado empreendedor. A gente vai buscar vários exemplos, e em todos onde as nações e os territórios tiveram um desenvolvimento em curto prazo, teve uma participação estatal fundamental através da regulação da legislação e através da indução do desenvolvimento, através de empresas públicas ou parceria público-privadas, independente. Mas essa é uma discussão para outro momento e não estou em absoluto querendo ser contrário ao secretário Prudêncio, que eu creio que é, se não o melhor, um dos melhores secretários do município, sem dúvida. Tenho total confiança no secretário Prudêncio, no Márcio, apesar de ele estar me devendo duas quadras de asfalto, e toda vez que Vossa Excelência vier aqui, eu vou falar, porque nós temos já uma emenda que tem 3 anos, outra que tem 2, e ainda não foram realizadas. O que, que eu quero falar?
Vereador, se o senhor me permite uma parte, o senhor vai partir para outro
com
tema?
Com todo o prazer, vereador.
Só para acrescentar o seguinte, secretário Prudêncio, Essa questão o senhor referiu-se à patrulha agrícola, eu tenho pleno conhecimento e a realidade é bem distinta daquilo que se imagina. Quando se fala em patrulha agrícola, imagina-se que todos os pequenos produtores estão sendo atendidos. Eu vou lhe dizer, existe apenas um trator funcionando e, para que o pequeno produtor tenha acesso à sua lavourinha, para lavar uma área de 50 por 50, uma pequena propriedade para plantar melão e abóbora, ele tem que disponibilizar o óleo diesel. Secretário Prudêncio, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, lá estão dois equipamentos que foram doados, se não me engano, disponibilizados por emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gomes. Lá estão dois equipamentos encaixotados ainda que não houve como acioná-los para ajudar os pequenos produtores. Nós já estamos aqui com todas as lavouras plantadas, as lavouras secas já foram plantadas. Quem plantar agora não vai colher porque não vamos ter mais chuva. Então já prevê-se que teremos uma safra diminuta de melão, de abóbora, das famosas lavouras do seco, porque um trator apenas não está conseguindo atender a demanda. Ainda mais o pequeno produtor tendo que meter a mão no bolso para disponibilizar 10, 15, 20 litros de óleo diesel. Então essa é a realidade que eu tenho conhecimento. Então, eu sei que esse assunto não deve ser tratado com o senhor secretário. Mas eu estou me referindo à realidade que tenho dados e que tenho conhecimentos, e que é bem distinta daquilo que hoje a opinião pública ouve e acompanha. Muito obrigado pela parte, vereador Marcelo Lemos.
Vereador Egídio, eu não tenho procuração para defender o secretário Prudêncio, só que ele não pode responder pela outra secretaria. Né? E outro ponto que eu vou falar publicamente aqui, e quem nos assiste, Nós, agentes políticos, e sem demagogia, nós temos que melhorar os salários. Nós temos o maior Porto Seco da América Latina, talvez a cidade que mais produz arroz no mundo seja Uruguaiana. Se não é, é top 10 com certeza. E um diretor de agricultura ganha R$2.300 de salário. Nós não vamos conseguir captar gente de alta qualificação com esse salário. O diretor do comércio exterior ganha R$2.200, R$2.200, R$2.400. Não vai. Não vamos. Em contrapartida, o diretor da ELOG ganha 10 vezes mais. Não, então, nós temos essa carência. E para isso, nós temos que enfrentar com demagogia. É sem demagogia. Uruguaiana tem que ter uma Secretaria de Agricultura. Mas toda vez que vai se fazer uma readequação administrativa, é um berreiro violento. Vai aumentar cargo para distribuir, não sei o que, tal, tal. O problema é que nós temos que ter. Nós não temos excesso de serviço público, e aí eu discordo do senhor secretário Prudêncio. Nós não temos excesso de serviço público, nós temos déficit de serviço público. Nós temos déficit de Estado. Nos falta muito, muito. Então, quando eu sou um defensor, e toda vez que falam, porque eu vou lá e defendo, não. Ganha pouco, secretário municipal de Uruguaiana ganha pouco para ser secretário. Ganha pouco, um orçamento de R$357 milhões. Aí o secretário não percebe R$6 mil para fazer a gestão desse orçamento. Ganha pouco. É isso a gente tem que falar. E a população, quem quer compreender, compreende. Quem quer compreender, compreende. Tem essa. É que quem quer dá pau, de graça. Mas também é um tema que a gente tem que discutir lá na frente, né? Um homem da qualidade, do Prudêncio, aí prestando o serviço que presta para a Uruguaiana, daqui a pouco vai perceber no final do mês ali R$5.900. Tá errado. Mudando de assunto, falar de um assunto mais palatável. Agradeço a Cláudia Simas e aos colegas que tiveram a sensibilidade, bem como o senhor prefeito municipal, através da indicação do Dr. Maurício Padoim, nós encaminhamos lá atrás uma emenda que prevê a compra do neuroendoscópio para a Santa Casa. Apresentamos a emenda agora, já conversamos com os colegas, já conversamos com o prefeito, no valor de R$300 mil. O neuroendoscópio custa menos que 300 mil, mas nós colocamos um valor a mais para poder ter uma margem de segurança e também para necessidade, caso a Santa Casa necessite ter algum aparelho complementar ao neuroendoscópio. Então, é um aparelho que possibilita o acesso a tumores, sangramentos, lesões, né? Hidrocefalia, AVC, tumor, cistos cerebrais, a biópsia cerebral, as neurocirurgias, né? A Santa Casa possui médico treinado, possui estrutura para atender ao procedimento, e esse neuroendoscópio representaria um atendimento a mais de 30% dos procedimentos cirúrgicos cerebrais atendidos na Santa Casa. Então, fica o meu agradecimento a todos envolvidos. Tenho certeza que essa emenda vem para somar, vem para colaborar. Tentamos no PPA, não era de previsão no PPA, é de previsão agora na Lei Orçamentária Anual, por isso que nós estamos apresentando agora. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Temos o nosso amigo Paulo Ricardo, inscrito, para um questionamento.
Bom dia, senhores, senhoras, vereadores, público que nos assiste, aos funcionários, em especial aos estudantes que estão fazendo o Enem, uma importantíssima passagem, né, para se preparar para uma profissão. Eu gostaria de dizer ao vereador Marcelo que eu não sou companheiro, mas sou parceiro. Queria parabenizá-lo, porque eu estou vindo ali da Câmara, do Mercado Público, e já estamos usando, desfrutando a internet gratuita para a comunidade. E as pessoas estão desfrutando desse importante serviço, que vai, com certeza, aumentar o número de clientes. E essa é o meu desejo, está sempre colaborando com os senhores vereadores para que a nossa cidade possa ter o melhor possível para todas as camadas sociais. Então, está de parabéns ao amigo que fez esse pleito há poucos dias. Também gostaria de fazer uma sugestão ou pedir uma informação ao nosso caro secretário Prudêncio, um dos maiores apoiadores da cultura de Uruguaiana, não me canso de falar, que se é o caso, nesse momento, da gente fazer um estudo da possibilidade de líderes comunitários, em especial os presidentes de associações de moradores, começarem a receber um salário como cargo de confiança. Não precisaria ser um para cada bairro, mas que fossem uns 10 presidentes de associação, porque hoje nós vimos, ninguém mais trabalha de graça. Né? E os presidentes da associação de moradores estão cada vez mais desmotivados a pleitear e fazer essa ponte com o bairro, com a Câmara de Vereadores, com os senhores secretários, com o senhor prefeito. Então, para começar, não seria interessante a gente fazer um estudo de uns 5, 10 presidentes de associação recebendo um salário, tendo direito a trabalhar e receber, e se a comunidade perceber que ele não está fazendo jus, aí faz o impeachment, faz o golpe. Então, eu acho que é por aí, né? Nós temos que valorizar aqueles que estão comprometidos lá nas bases com a comunidade, que conhecem os anseios da comunidade, que estão dispostos a trabalhar, e caso não esteja, que vê que não está surgindo, aí dá vez para outro. Eu acho que esse é o caminho daqui para diante. É uma coisa que eu sempre vou, e não estou fazendo campanha para mim, eu não sou candidato. Eu já fiz a minha parte anos atrás, sei da importância dos líderes comunitários, dos presidentes de associação, mas hoje em dia eu acho que eles precisam ser mais motivados, inclusive tem muitos que não têm um emprego e estão sempre ali servindo a comunidade de forma gratuita, às vezes indo a pé, porque não tem uma passagem de ônibus. Então é esse o pleito. É possível fazer um estudo para que pelo menos comece com um número em alguns bairros, ou ele pegue regiões, digamos assim, bairro Mascarenhas, Santo Antônio e Santana, por exemplo, ele representaria, ele faria esse trabalho de ponte com esses três bairros, mais os líderes legalmente constituídos, essa indagação. Obrigado.
Bem, Paulo Ricardo, eu acho que a ideia é muito boa, é ótima. Até porque eu costumo dizer que a gente tem tanta coisa para fazer que muitas vezes, mesmo sabendo as coisas que tem que fazer na cidade, nós não temos o olhar diário dos locais, das necessidades, embora muitas vezes também não se faça por falta de recurso de capital, mas para que a gente possa ter uma radiografia constante da cidade como um todo, né, para elencarmos as prioridades de soluções. Eu vou palpitar dentro do que eu conheço, né, que essa tua ideia pode ser levada adiante por ti como cidadão, né, ou por essa casa com a representação, solicitando à Secretaria de Administração a viabilidade ou não dessa maneira. O que eu posso te dizer assim, que é um assunto bastante complexo de como formalizar por aspectos legais. Tu citou assim o presidente regional, digamos, não por bairro, seria um CC? Vejo que não pode, porque o CC, né, a princípio, entre aspas, ele tem um comprometimento com o executivo. E esta pessoa do bairro, um líder comunitário, ele tem comprometimento com a comunidade que ele representa, né? Então teria que ver a forma de subsídio através de um CGC desta associação, desse representante, enfim, isto com certeza também, com certeza, e vai passar o crivo e lá se definirá ou não, de um parecer jurídico quanto à efetivação dessa tua proposta. Mas acho a proposta bastante interessante, bastante pertinente, e teríamos que provocar. É o que eu digo assim, volta e meia, chega para mim lá, eu preciso que seja feito isso. Ah, mas faz um oficiozinho, me questionando para que eu possa responder, né? Então nós ficarmos só no ato de um pouquinho aqui de devagarmos, conversarmos e coisas, e não sermos contundentes, porque como, né, como disse um vereador aqui no início, não me lembro quem, até hoje não me responderam. Bom, se oficializou e não responderam, é alguma coisa que tem como nós, a pessoa que efetivou isso, reclamar e tornar público. Agora, no ato das palavras, eu tenho por ação o dia inteiro, aquilo que se escreve está registrado. Agora, aquilo que eu digo, eu posso ter sido interpretado de uma maneira, ou não sido claro, ou dito não era o que eu queria dizer, enfim. Entendesse? Então, a provocação por escrito, um ofício, vendo desta possibilidade, com certeza terá uma resposta efetiva quanto à possibilidade ou não.
Obrigado, Paulo Ricardo, pela participação, secretário Prudêncio, pela resposta. Também gostaria de registrar aqui, complementando ao que o Paulo Ricardo falou, referente ao mercado público, né, e lembrar que o mercado público é um espaço bastante rico também de demonstração da produção de pequenos produtores da nossa terra, e que deve ser visitado por quem pode ir, consumir ali nos nossos produtores locais, e também outros serviços que são prestados ali, bastante diversos os serviços, e a nossa comunidade tem que aproveitar, parabenizando mais uma vez também o vereador Marcelo, que fez a indicação, disponibilizando a internet ali no espaço do mercado público. Algum questionamento a mais? Sem mais questionamentos, gostaríamos também de registrar que a vereadora Márcia Fumagalli estava nos representando nesta manhã, numa reunião da comissão que está sendo formada para avaliar o futuro, de como será o futuro do uso de tração animal nas nossas carroças aqui no município. A vereadora Márcia representa esta casa como componente desta comissão, certamente é o melhor nome para nos representar, e em breve teremos novidades aí para trazer para a comunidade desse tema, que é um tema bastante complexo, mas que tem que ter evoluções sem menor sombra de dúvida. Agradecemos a presença do José Márcio Lopes da Silva, nosso amigo ali da Secretaria Municipal de Planejamento, secretário Carlos Prudêncio, sempre muito cordatos, cordiais e muito esclarecedores nas suas apresentações, contribuindo muito para o entendimento da comunidade, agora, hoje, especificamente, relativo à lei orçamentária anual. Então, Invocando o nome de Deus, damos por encerrada a presente audiência pública sobre o orçamento municipal para o ano de 2022. Muito obrigado, uma excelente semana a todos.